Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente dar continuidade a um assunto bastante polêmico que a gente levou ao ar ontem, aqui através da AproSoja Mato Grosso, do seu presidente, o Antônio Galvão, e também do diretor técnico, o Vanderlei Dias Guerra, em relação à calendarização do plantio da soja. Mais do que isso, a possibilidade do produtor poder produzir a própria semente e não ter que ficar preso a um calendário. A gente vai lá para a Embrapa Soja, onde a gente conseguiu reunir três pesquisadores que estão focados na pesquisa da ferrugem asiática e, principalmente, vão tentar nos ajudar a entender por que essa decisão ou por que essa atitude pode ser prejudicial aí no controle da ferrugem asiática. Começando daqui da nossa direita aqui, o Rafael Soares, pesquisador da Embrapa Soja, ao meio o Maurício Meyer, também pesquisador lá da Embrapa, e aqui à minha esquerda a Claudine Seixas, também pesquisadora, que a Claudine, a gente já conversa bastante com ela aqui no Notícias Agrícolas, faz parte do consórcio antiferrugem, enfim, tem aí bastante estrada aí no que diz respeito às pesquisas da ferrugem asiática, aliás, todos eles, tanto o Rafael quanto o Maurício também. Meus caros, muito obrigado por nos ajudarem a entender um pouquinho mais dessa questão, que é polêmica, né? O que a ProSoja está pedindo é que se estabeleça dentro do calendário de plantio um novo prazo para o plantio daquela chamada soja de propagação de semente, que seria de 1 a 15 de fevereiro, e não mais deixar que essa soja seja plantada no limite ali do dia 31 de dezembro. O que que isso de fato traz de consequências e por que essa questão ainda é polêmica? Vamos começar com quem? Claudine, pode ser?
Claro. Bem, essa estratégia que está sendo proposta, ela não vai de encontro ao que é o objetivo da calendarização. Então, é importante deixar claro que o objetivo da calendarização é reduzir o uso de fungicidas. E mesmo uma soja semeada em fevereiro, ela ainda vai necessitar de aplicações de fungicidas. Então, por isso que é uma estratégia que contrapõe ao objetivo da medida proposta.
Ô Maurício, essa soja plantada em fevereiro, ela vai entrar no momento em que ainda existem sojas, né, do desenvolvimento daquela lavoura plantada no final de dezembro, e isso vai dar continuidade à Ponte Verde? É essa a teoria, é isso?
Sim, exatamente. O que vai acontecendo ao longo do tempo, à medida que a safra se desenvolve? A população da ferrugem, da Facopson, ela vai se multiplicando nessas lavouras que estão em curso, desde as mais plantadas no mais cedo até as últimas plantadas mais tarde. E o acúmulo de aplicação de fungicidas nessas populações, nessa população prevalente de cada região, vai gerando uma pressão de seleção cada vez maior, aumentando a frequência dos genes de resistência aos grupos de fungicidas que são usados para o controle da ferrugem. Ou seja, essa mesma população que a gente vai resultar, vamos dizer assim, no final da safra, é a mesma população que vai estar presente infectando esses plantios de fevereiro como se pleiteia. Ou seja, se houver uma entre-safra, como, por exemplo, foi agora a última entre-safra na metade do ano de 2018, nós tínhamos muita soja guaxa no campo. E qual é a população que prevaleceu nessa soja? É a população da ferrugem que estava presente regionalmente. Ou seja, nós vamos estar preservando a manutenção das altas frequências dos genes de resistência aos fungicidas, e cada vez mais nós vamos antecipando a perda de eficiência do controle químico. Lembrando que hoje, para a ferrugem, nós temos basicamente três pilares que sustentam o manejo da ferrugem na cultura da soja. E Infelizmente, essas medidas são muito poucas em relação a outras doenças que nós temos que controlar. Esses três pilares são a resistência genética da soja, as medidas legislativas e o uso do controle químico. Nós não podemos mais perder nenhuma delas. Precisamos preservá-las o máximo possível.
Rafael, essa soja de fevereiro, então, ela estaria sujeita ao ataque de fungos que já adquiriram resistência lá atrás, é isso?
Com certeza. Inclusive, né, nós já fizemos visitas, monitoramentos dessas sojas, né, no ano de 2014, inclusive, toda a região do meio norte do Mato Grosso, então os municípios de Sinop, Cláudia, Lucas do Rio Verde, Piranga do Norte, Sorriso. Em diversas áreas, nós vimos a necessidade de entre 3 a 6 aplicações de fungicidas em soja semeada entre final de janeiro e final de fevereiro. Né? Então, todo aquele período ali, havia soja, algumas sojas até produzindo bem, mas a custo sempre de muita aplicação de fungicida. Então, com isso, né, vai agravando o risco e é uma prioridade para nós. Evidentemente que o produtor tem que ter uma semente de qualidade, mas nós temos que eleger as prioridades. Nós perdemos as moléculas do controle químico da ferrugem, pode interferir a cultura. Então, isso é uma prioridade para nós no momento. Então, quanto mais tardio esse produto, o risco de seleção de mutante resistente é maior.
Muito bem, vamos então aos detalhes, né? As dúvidas que surgiram diante dos questionamentos que foram feitos pelo pessoal da ProSoja lá do Mato Grosso. Fiquem livres agora para responder, só peço para que quem for responder tenha cuidado para não sobrepor ao outro também, tá? Vamos falar um de cada vez, só para não ter probleminha no entendimento e no áudio aqui. A alegação da ProSoja Mato Grosso é de que os institutos de pesquisa não fizeram testes sobre essa questão do prolongamento do plantio, que existe só uma preocupação de reduzir cada vez mais a janela de plantio. Isso é fato? Não existe realmente pesquisa que comprove que plantar em fevereiro pode ser melhor do que plantar em dezembro, por exemplo?
Essa medida, ela foi proposta com base nos resultados da rede de fungicidas. É uma rede composta por pesquisadores de diversas instituições, inclusive da Embrapa, presentes aí nos diversos estados produtores. Então, em 2007, 2008, por exemplo, foi quando foi percebido nos ensaios em rede a perda de eficiência dos triazóides. O mesmo ocorreu com as estribilinas e com as carboxamidas mais recentemente. Então, a estratégia foi proposta com esses resultados, que são bastante consistentes, são trabalhos conduzidos em várias regiões, não só pela Embrapa, eles estão disponíveis, todo ano esse resultado é disponibilizado. Então, essa é uma questão, esse resultado ele existe e a medida foi proposta por causa dessas constatações feitas nesses ensaios. Em alguns casos, é importante que se diga que não é necessária uma pesquisa específica para se detectar algo que já é de conhecimento. Então, se nós temos a ferrugem causada por um fungo, que durante uma safra de soja, ele pode ter vários ciclos e que ele vai pelo vento, e de uma lavoura mais velha, pelo vento, ele vai chegar nas lavouras vizinhas, ele vai chegar na lavoura que foi semeada depois. Quer dizer, não é necessário fazer uma pesquisa específica para se perceber isso, que a ferrugem de uma lavoura, ela vai estar presente nas outras lavouras também. E quanto mais tarde for essa semeadura e quanto mais cedo chega a ferrugem numa lavoura, maior será o número de aplicações necessárias. Então, isso é algo óbvio, que não é necessário pesquisa específica para se determinar isso. E também, como já foi comentado, a soja de fevereiro, vamos dizer assim, a soja semeada em fevereiro, ela vai se encontrar com a soja que foi semeada em novembro e que ainda não foi colhida lá no mês de fevereiro. Portanto, ela já vai receber o fungo que está presente na região, naquela lavoura, enfim. Então, não é necessário pesquisa específica para algo que já é de conhecimento geral.
Uma das alegações e um dos questionamentos é que a soja de fevereiro, ela requer um número de aplicações menor. Mas pelo que eu estou entendendo, não importa se a aplicação é feita em fevereiro ou em dezembro, o que vale é o que se aplicou ao longo de todo o ciclo, é isso?
Exatamente, porque o fungo que vai chegar na lavoura de fevereiro, vamos dizer assim, é uma população do fungo que já foi selecionada nas lavouras semeadas e que receberam aplicações anteriormente. Então, o fungo que chega na lavoura de fevereiro é uma população do fungo que já pode estar com um índice mais alto, com certeza vai ter um índice mais alto de indivíduos com a mutação para resistência. Então, não, vamos dizer assim, você ainda vai precisar de aplicações de fungicida, porque a doença está presente, isso é dito o tempo todo, todos que fazem algum tipo de levantamento, leigos ou não. Então, a doença chega e será necessária a aplicação de fungicida. Portanto, a medida da calendarização não teria atingido o seu objetivo, que é reduzir o uso dos fungicidas, é pressionar menos a população do fungo para a seleção, para a resistência a esses produtos.
Muito bem. Ah, outro argumento utilizado foi o seguinte: quando você limita o plantio, principalmente dessa soja que vai ser usada para semente, né, até 31 de fevereiro, você tem uma condição de umidade muito elevada naquele período, você tem um risco de não conseguir fazer um controle eficiente naquele período, e com isso você estaria aí. Aplicando o fungicida na hora que tiver que aplicar de uma forma curativa, e que isso não estaria dentro da proposta da calendarização.
Sendo uma semeadura de dezembro ou de fevereiro, há o mesmo risco de aplicações curativas. Não vai mudar essa situação a semeadura tendo sido feita em dezembro ou sendo feita em fevereiro. Lembrando que aquela feita em fevereiro, ela está recebendo já essa população com maior ocorrência das mutações naquela população.
Ainda.
Essa necessidade de muitas aplicações, como a gente falou, né, já foi verificada. Há essa necessidade, mesmo que fevereiro, por algum motivo, menos chuva, não haja tanta pressão, essa necessidade existe, né, já foi verificada. Nós, assim como a Embrapa, outras instituições de pesquisa também já verificaram essa necessidade lá no Mato Grosso.
Inclusive, Rafael, em cima dessa questão, eles colocam que assim, em fevereiro ou a partir de fevereiro, março e abril, portanto, você teria um período de menor molhamento da planta e menor condição de proliferação do fungo.
Ainda assim, há a ocorrência da doença. Também tem sido dito que são feitas pelo menos três aplicações. Então, a questão não é se tem mais ou menos ferrugem, a questão é: tem ferrugem? E se tem ferrugem, tem aplicação de fungicida? Se tem aplicação de fungicida, nós não estamos cumprindo aí o objetivo desse limite da semeadura e dessa redução necessária no uso dos produtos.
É o conceito, por exemplo, da soja guaxa, né? Que vai estar num período de também menor exposição aí de umidade, certo? A umidade.
Sim, mas só que lembrando que, embora elas possam estar presentes, nós não usamos fungicida em soja guaxa. Então, a presença da soja guaxa, ela é indesejada, mas a razão de se ter o limite de semeadura é reduzir o número de aplicações de fungicidas e assim que a população do fungo sofra menos pressão de seleção para a resistência.
Mas eu digo em condições de ambiente mesmo, né? Se justificasse essa questão, não apareceria fungo da ferrugem na soja guaxa, que é um período mais seco, é isso?
Exatamente. E a população que se mantém é essa que vem sofrendo seleção, né? Seja em maior quantidade, que é essa soja a partir da população que vai ter nas sojas plantadas mais tardiamente, seja um plantio aí de soja safrinha ou na soja guaxa. O importante é quebrarmos o ciclo dessa população em algum momento, e quanto mais cedo, melhor, né?
Muito bem.
Então, isso foi quebrado com o vazio sanitário e ele pode ser trazido de volta, essa ponte verde, com semeaduras em fevereiro.
Muito bem. É, existiu uma provocação, inclusive, do próprio Galvão, de que os institutos de pesquisa se posicionassem em relação a essa questão de se fazer ou não a pesquisa. Você já colocou aí, né, Claudine, que não é necessária essa pesquisa, porque já se constatou que a questão da pulverização seguida, ou a continuidade da pulverização, continua fazendo aí o trabalho de pressão sobre os fungos e, consequentemente, o aparecimento do fungo cada vez mais resistente. Mas, diante dessa polêmica, dá para se esperar uma pesquisa diferenciada nesse sentido ou é assunto encerrado?
Bom, é importante lembrar que hoje tem uma normativa vigente e que não é permitida semeadura em fevereiro. Portanto, o Instituto de Pesquisa não poderia, nesse momento, fazer um trabalho nesse sentido, pelo menos não sem esse tipo de autorização, né? E uma pesquisa dessa feita a campo, se utilizarmos o fungicida, nós podemos estar aí fazendo a mesma coisa que o produtor está fazendo, né? Selecionando fungo mais resistente ainda aos fungicidas.
Outra dúvida.
Eu vou colocar, que a Embrapa nunca se negou a fazer pesquisa dentro dos moldes, né, preconizados pela pesquisa, de delineamento, de método científico. Nós nunca nos negamos a fazer isso. Inclusive, a própria pessoa já havia já parcerias estabelecidas, né, com a antiga diretoria, que depois não foram para frente com a diretoria. Então, nós nunca negamos a fazer as pesquisas, né, julgadas necessárias, inclusive junto com nossos parceiros, né, diversos parceiros, que nós temos de pesquisas universitárias, que também estavam dispostos a fazer essas pesquisas julgadas necessárias.
Mas isso para atender um coletivo, não a interesses de minorias, né? A Embrapa e outras instituições públicas sempre vai priorizar o interesse da maioria e não pesquisas que às vezes têm um objetivo muito específico para atender, às vezes, interesses também muito específicos e individuais.
E os monitoramentos, os estudos de monitoramento, principalmente resistente à rafacóxora, nunca pararam. Né? Existem vários dados de pesquisa que são públicos, podem ser consultados no próprio site da Embrapa mesmo, e essas pesquisas nunca deixaram de ser feitas, principalmente em parcerias, tanto público-privado, com instituições de pesquisa, ou mesmo com os produtores, até mesmo com os próprios produtores, em vários estados, não só no Mato Grosso.
Muito bem. Agora, a questão da calendarização. Como é que vocês veem o fato de cada estado ter uma data diferente para fazer o plantio? Isso não é um problema?
Em alguns momentos, sim. E veja bem, o pessoal às vezes critica a Embrapa e nos culpa por isso, mas a Embrapa é um órgão de pesquisa, nós fazemos pesquisa científica com método científico e nós somos um órgão consultivo. A responsabilidade e a competência de estabelecer as instruções normativas em cada estado é do governo do estado, através da sua Secretaria de Agricultura, das suas agências de agrodefesa e das comissões, como muitos têm, de fitossanidade em cada estado. Então, cada estado precisa definir as normas, como vai ser composta essa legislação, qual vai ser o período de vazio sanitário, se vai adotar um período e qual vai ser o período de restrição da semeadura. Isso é uma função e é uma determinação dentro de cada estado. Então, é a Embrapa que determina isso, da forma como está se colocando publicamente. Nós somos um órgão consultivo e, em função dos dados de pesquisa, das conclusões de pesquisa, a nossa posição é exatamente de informar o que vai acontecer no sistema produtivo se tomarmos uma ou outra ação.
Muito bem. Imagino também que a questão do Paraguai também não fique, né, não seja um problema de vocês, mas para vocês pesquisarem, estudarem o efeito disso para a propagação dos fungos também para as lavouras aqui no Brasil. Ou não? São coisas diferentes.
É a mesma coisa. A ferrugem, o fungo da ferrugem não respeita a fronteira, seja dentro do país ou entre países vizinhos, né? Então, essas populações cada vez menos sensíveis aos fungicidas, elas vêm do Paraguai, vêm da Bolívia, vêm de outros países que também adotam o mesmo processo de controle como nós, né? O problema é que o Brasil não tem essa ingerência dentro do Paraguai, por exemplo, ou da Bolívia, do cumprimento e da definição dessas medidas legislativas. Existem conversas, existem reuniões sendo feitas, mostrando a importância da gravidade do problema e da necessidade de se adotar uma medida conjunta, mas aí já se torna um assunto diplomático em que realmente precisa ser resolvido em outra esfera.
Muito bem. Tem a participação de internautas aqui. Eu vou começar com a participação do Endrigo Dalcin, lá de Nova Chavantina, no Mato Grosso, que está acompanhando a nossa conversa aqui. E ele coloca o seguinte: bom dia, sou produtor e engenheiro agrônomo e sou contra esse plantio em fevereiro, pelo bem da sustentabilidade da soja do Mato Grosso e do Brasil. É uma irresponsabilidade da associação apoiar e incentivar essa ilegalidade. Enfim, ele apoiando, portanto, o argumento de vocês aí na Embrapa Soja. A gente tem também a participação de outros produtores aqui. Deixa eu encontrar, vamos ver. O César Schmidt, de Londrina. Esse pessoal, sabidamente, só enxerga o próprio umbigo. Aquela região, devido às proximidades com a Bolívia, é um foco constante de inóculos. O que eles querem? Serem um novo Paraguai e Bolívia juntos? Colocar em risco todo o Sudeste e o Sul do Brasil? Enfim, a gente está repassando aqui a participação dos internautas e quem comentou isso foi o César Schmidt, lá de Londrina, no Paraná. O Everton da Silva, ele é de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Esse assunto de soja a partir de janeiro, fevereiro, nem deveria ser levado em consideração, pois será uma enorme ponte verde para a próxima safra. Mesmo limitando semeadura a partir de janeiro, em junho e julho vamos encontrar plantas tigueras nas áreas. Imagine, então, semear soja em fevereiro. O Arnaldo Gaspar Filho, de Campo Grande, também lá no Mato Grosso do Sul, enfim, ele faz um comentário mais pessoal que está no nosso site. Eu não vou reproduzir aqui, está lá no nosso site. Quem quiser pode acompanhar também essa colocação do Arnaldo Gaspar Filho, contrário aí ao posicionamento do Galvão. E o Valdir Edemar Fries, lá de Itambé, no Paraná, entre várias coisas que ele coloca, ele diz que no Brasil hoje a gente tem capacidade técnica com profissionais habilitados, temos clima e solo que nos dá condições de produzir cada vez mais e para isso precisam ser feitas pesquisas. Por que não incentivar a pesquisa para dar aí essa possibilidade do produtor ter a oportunidade de plantar a soja no período em que ele quiser? Ou seja, ele diz aqui que talvez com pesquisas o produtor possa aí ter condições de decidir o melhor momento que cabe a ele a fazer aí o seu plantio. Enfim, são posicionamentos que a gente está vendo aqui, muitos apoiando aí esse posicionamento da Embrapa e dos outros órgãos também citados pela ProSoja Mato Grosso, como o FRAC e o INDEA. Agora, só para a gente finalizar, eu queria que vocês fizessem aí, cada um individualmente, uma conclusão, né, do tema. Por que essa discussão é importante e por que a gente não pode permitir que o fungo da ferrugem ele ganhe força?
Bom, é baseado no último comentário que foi feito ali, né? Evidentemente que nós estamos abertos a fazer novas pesquisas, à medida da luz do conhecimento, né? Nós temos desenvolvimento de materiais resistentes cada vez mais frequentes, né? Novas moléculas que talvez venham a vir, mas que segundo a indústria ainda vai demorar no mínimo 5-6 anos, né? Então, evidentemente, nós vamos buscando conhecimento e a partir disso, mudanças podem ser feitas, né? Mas, no momento, a situação atual é essa que nós colocamos.
Bem, a Embrapa, de modo particular, ou em parcerias, ela vem desenvolvendo pesquisas, vem buscando qualquer outra alternativa viável dentro da luz da ciência para trazer mais soluções em relação à sustentabilidade da cultura no país. Nós entendemos que a soja é um dos principais sustentáculos da economia do país, gerando não só uma participação direta no PIB do país, mas também indireta em relação a todos os outros serviços e demandas que são geradas dentro da cadeia produtiva do agronegócio. Nós não nos furtamos a abrir novas parcerias e abrir novas frentes de trabalho dentro das nossas limitações e estamos realmente buscando novas alternativas. E continuamos com as pesquisas em andamento e as pesquisas são públicas e permanecemos à disposição de toda a população para os esclarecimentos que forem necessários.
Claudine.
Muitas as instituições, tanto a Embrapa quanto outras instituições, estão em busca de outras estratégias. Então, nós esperamos que, em algum momento, essa estratégia do limite de semeadura possa até deixar de ser necessário. Mas, nesse momento, isso é necessário, a luz do que nós temos hoje disponível para manejo da ferrugem asiática. É importante que se diga que muitos pesquisadores, muitas instituições estão em busca de outras maneiras, de outras formas, de outras possibilidades de fazer o manejo da doença. Mas, nesse momento, se faz necessário esse tipo de estratégia.
Muito bem. Senhores, agradeço muito a participação de vocês, os esclarecimentos, enfim. É um assunto delicado, é um assunto polêmico e imagino que a gente vai voltar a discutir isso. Conto com a parceria de vocês aí para nos ajudar a esclarecer principalmente as dúvidas que forem surgindo daqui para frente. Tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês.
Obrigado.
Tá aí então. Direto da Embrapa Soja, para vocês, os pesquisadores da Embrapa Soja, trazendo argumentos contrários a essa questão aí do plantio da soja nesse período entre 1 e 15 de fevereiro, sugerido pela ProSoja do Mato Grosso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais destaques. Continue com a gente.